Namastê. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu aqui com vocês, Otávio Leal, para bater um papo muito iluminado. Eu estou muito feliz, inclusive, de estar podendo falar com a Kalina Cunha, que daqui a pouco vai entrar aqui comigo, para nós falarmos de terapia, falarmos de cura da terra, cura dos relacionamentos afetivos, falar da força do jaguar, que tem aqui inclusive um jaguar que eu coloquei para homenagear aqui a Kalina, porque ela dá um curso que é o Despertar da Mulher Jaguar, que eu achei muito interessante. E eu vi o trabalho dessa menina e notei no mesmo uma bênção inacreditável. E eu quero até abrir aqui quando ela. Vou pedir para a Kalina se apresentar aqui, entrar aqui comigo, porque nem sempre eu consigo localizar de cara aqui. Se ela puder mandar o convite para participar, eu sei que ela já está aqui. Aí eu apresento ela já com ela aqui, a minha visão dela como uma terapeuta, que é quando nós pensamos, e eu sinto que ela faz, ela é uma terapeuta plena. Então vamos ver aqui, já está entrando aqui comigo. E quanta honra poder contar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Que lindo vocês estarem buscando coisas bonitas. Karina, bem-vinda. Gratidão por você estar aqui.
Grata, amado, muito grata, muita honra, viu, de estar compartilhando esse espaço contigo, de estar compartilhando essa medicina com você. Estou muito feliz de estar aqui hoje, viu?
Poxa, para mim também. Kalina, como eu que te convidei, posso fazer uma apresentação de como eu te vejo? Você me permite?
Eu agradeço, com certeza.
Tá. Então é assim, sabe? Tem um convite que Jesus falava. Jesus conclamava as pessoas a serem terapeutas. E ele dizia: ande por aí e coloque as mãos e curem os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra na tua boca, é o que sai de ti, é o teu gesto, as tuas atitudes. E essa palavra terapeuta, ela é a união de duas palavras, é teraf, que é a união de duas palavras: saber quem eu sou e cuidar dos outros. Isso é um terapeuta. E eu vi o teu trabalho, assim, eu vi essas duas coisas muito presentes, né? Você, eu não te conheço pessoalmente, mas basta olhar tuas fotos, teu discurso. Você é uma terapeuta de corpo e alma. Eu percebo que você fala da cura dos relacionamentos, da cura do planeta. Eu percebo que você está em contato com o planeta, que é o que eu conclamo os terapeutas também. Terapeuta tem que viver perto da natureza, tem que estar mais próximo, enfim, do mar ou da montanha. E eu fiquei muito impressionado, porque é lógico que eu já sou bem mais antigo que você. E eu vejo você assim, tão jovem, com esse ímpeto de curar o planeta. Me lembra muito uma amiga minha, uma amiga de coração, que é a Ana Paula Silva, que é a da Morada da Floresta, que também faz um trabalho lindo aqui em São Paulo. Então, quem está aqui conosco, eu estou muito feliz também de ter você, uma onça pintada, em tua homenagem, porque aí eu quero falar do teu curso também, que é o teu curso da Mulher Jaguar. E eu quero começar te perguntando, você tem sempre teve esse propósito de ser uma terapeuta de corpo e alma? Fala um pouco da tua vida para nós.
Sim, não sei se tu conhece um pouco da numerologia, mas
Sim.
o meu primeiros 29 anos tem a ressonância do número 11. E então isso já é um grande significado das minhas buscas, né? Desde muito jovem, psicóloga nata de todos, da humanidade, com busca de grandes objetivos, sempre relacionada ao macro, ao planeta. E lógico que me apropriar desse serviço foi se dando ao longo dos anos, das experiências, dessa vivência, né? Mas eu cheguei na Terra querendo trabalhar, querendo ser algo muito mais do que eu estava ali escutando, ouvindo falar e procurando ser também, né? Que é uma a nossa falsa identidade. Então, com 17 anos eu vejo que a gente sempre está despertando, desde que nasce estamos despertando, né? Mas com 17 anos eu tive um grande despertar da minha vida, através de depressão, de falta de sentido, por que estou aqui, o que estou fazendo, né? E muito rapidamente, em pouco tempo, de 5 meses, nessas sensações de morte e vida, eu consegui renascer, encontrando parte do meu Dharma, que era auxiliar as pessoas mesmo. E eu comecei isso, Otávio, direcionando os dons da cura das mãos. Eu não conhecia do Reiki, mas já estava aplicando da minha energia nas pessoas e logo, muito rapidamente, fui inserida no mundo do integral, do holístico, da cura, né? E hoje eu tenho 24 e tô nesse desenvolvimento, né? Dessa mediunidade, dessa espiritualidade.
Tá. Você tem 24 anos?
Sim.
Tá. Então vou falar uma coisa para você. Anota no papel. Aí o Otávio falou para mim isso. É,
Tá.
não deixa o mundo te estragar, porque você é muito linda, você tem muita luz, tá? Eu falo isso para todas as pessoas que eu sinto de verdade, que eu sei que o mundo não vai estragar, mas é só para saber que nós somos um cúmplice em que você preserve isso. É, Kaline, qual que é teu signo?
Gratidão. Eu sou de
Imagina.
Capricórnio
É.
com ascendente em peixes.
Ah, minha companheira também é de Capricórnio, a Ananda, que ela tá aqui. Que combinação tão linda que você tem. Bom,
Sim.
então você tá no Peru, Kalina?
Eu voltei do Peru, vai fazer quase um ano já, nem parece. Cheguei em setembro do ano passado e agora estou em Minas Gerais.
Ah, você sabe que eu já fui muitas vezes para o Peru. Eu acho o Peru faz mais sentido para mim do que a Índia. Essa natureza, essa
Sério?
beleza do povo peruano, que eles trazem essa simplicidade, não é? E
Sim.
Kalina, você sabia que a onça pintada aqui no Brasil ela chama Iauara ou jaguar?
Não sabia do Iauara.
É meu nome espiritual xamânico, Iauara. É,
Que
tem sua sutinga,
lindo.
por exemplo, tem jiboia, que os índios falam que é serpente. Inclusive, eu vou te mandar uma vivência da mãe serpente, que é uma vivência que. É, eu tenho anotado isso em algum lugar, que é uma vivência para mulheres que elas nuas fingem que são uma serpente na floresta. E eu tenho algumas vivências, eu vou te mandar também, que eu imito a onça, porque eu fiz muito Kung Fu na minha vida. E como meu nome acabou sendo Iauara, que é a onça pintada. Na verdade, Iauara é o puma, né? A suarana, o puma, o jaguar. E aí eu desenvolvi alguns movimentos, que lembram um pouco de Tai Chi, que lembra essa onça pintada. Bom, mas estamos aqui para falar de você. Você faz um trabalho de cura de relacionamento, não é? Se você
Sim.
pudesse falar uma poesia, que eu sei que você canta, que você está toda ligada à arte, uma poesia ou uma música que fale, essa música é a minha música Kalina, que fala como eu amo, qual seria?
Ai, música, vou te falar, Otávio, que tudo que eu canto sai na hora e eu nunca consigo gravar. E se me perguntar se eu sei uma música decorada de outras músicas que já existem, eu não sei cantar. Você acredita nisso? Não
Uau! E
é,
aquela que
entra
você.
a música vem, eu canto e canto, 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 não lembro, ela só vem, né? E tento decorar letras e não decoro. E o que eu
E
posso te
aquela do
dizer?
Pachamama? Ah, desculpa, pode falar.
Posso te dizer que
Pachamamita,
tem
você
vindo
cantou.
muito canto para mim de Pachamama, né? E hoje, inclusive, saiu um muito bonito. Vou compartilhar para vocês aqui com todo carinho, todo amor, abrindo esse campo. Pachamama, cura nuestra casa. Cura nuestra alma, Sana, sana, Senhor, oh, Pachamama, Madre Luna, Luna, Luna. Ó Pachamama, Madre Luna, 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 venga curar, venga limpiar, venga sanar los corazones de tu familia, de tu amor. De la humanidad, de la humanidad, Pachamama, venga a curar la humanidad toda. Ay, 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 Pachamamita. E esse canto assim, sempre que a gente canta, né, para Pachamama, para o espírito feminino que rege o planeta, por essa grande mãe, a gente se consegue conectar facilmente, né, Otávio, com a grande regência da humanidade. A gente consegue se conectar com uma força muito maior do que a gente é acostumado. E a gente naturalmente se enraiza quando canta para esses princípios universais, né? Para essas formas de energia e se enraiza, e ao mesmo tempo que se enraiza, a gente se sente pertencente, a gente se sente aqui, a gente se sente parte desse lugar, desse espaço, desse planeta. E quando a gente consegue entrar nesse campo de pertencimento, aí sim eu consigo ver que a gente consegue liderar a Terra, a gente consegue se vestir como guardiões, né? E guardiões da Terra. Como filhos realmente que vieram para poder fazer o seu trabalho. Todos aqui fazendo um trabalho mais elevado, com propósito de vida ativado, né? E cantar para Pachamama é um lugar onde eu consigo direcionar, sabe? Essa energia quando ela está dissipada, quando ela está um pouco enluvada, né? Aí eu canto para Pachamama e ela me volta. Para eu me encontrar de novo no meu serviço. Grata por trazer também isso, né? Isso para mim é relacionamento. Você me perguntou do meu curso, né? Que foi o curso que eu parei esse ano de 2021. Que foi, Otávio, vou te falar brevemente do que é essa cura, né, para mim. Porque relacionamentos para mim sempre foi algo muito pontual. Que sempre me levou a lugares muito profundos, onde eu realmente precisava entrar, porque para além de mim eu sabia que eu tinha algo a tirar dali para potencialização do mundo. Eu sempre tive essa sensação de que as relações me levariam para um lugar exponencial do planeta. E casada há quase 5 anos, muitos desafios, muitas coisas pequenas da dualidade. Né? Muitas coisas pequenas da imatura, por não estar madura ao ponto de ter a clareza, a gente se perdeu muito dentro da relação, mas graças a Deus a gente se reencontra com muita facilidade também. E aí o grito, né? Novamente. Traz isso como um curso, os teus ensinamentos como um curso, que não são teus, mas que você relembrou essa memória antiga. Né? Esses ensinamentos que eu trouxe tanto na medicina da mulher jaguar quanto no, na, nos relacionamentos conscientes são as nossas memórias mais antigas, a nossa essência, né? Como, por exemplo, conseguir resolver conflitos através de uma comunicação positiva, de uma comunicação amorosa, compassiva, sem julgamentos. Né? Conseguindo ouvir o outro, responder o outro com mais amor, coisa simples, muito simples, mas a gente não está envolvido nessa energia de forma integral e por isso se perde na resolução dos conflitos. E aí brotou o curso, são mais de 8 aulas, muito grata pela oportunidade de fazer essa sintonização, sabe? Muito feliz. Disso vai nascer um livro também. De relacionamentos conscientes que já está sendo escrito. E é uma bênção, né? Se colocar como canal. Eu vejo que é isso, né?
Você já tem editora para lançar?
Ainda não. Ainda não cheguei nessa etapa. Estou na
Tá,
escritura, tirando ele do curso.
depois você me fala, tá? Que eu te indico. Eu tenho
Tá.
9 livros e os últimos 7, 6 foi numa editora que é Alfabeto, que eu tenho certeza que o Edmilson vai querer editar teu livro. E eles fazem um trabalho muito bonito, inclusive gráfico. Agora, Kalina, por que jaguar? Por que mulher jaguar? Eu não sei se tem homem jaguar também, ou é mulher jaguar. Da onde vem esse? É o teu animal de poder? Como que é isso para você?
Primeiramente, eu sintonizei ele com o meu curso porque é um dos meus animais de poder mais predominante. Ele se revelou ao longo da minha caminhada xamânica. E estando no Peru, voltando para o Peru ano passado e morando lá, veio muito forte novamente. Só que ele de uma forma onde ele precisaria ser materializado, né? Foi quando, como veio o curso, A Medicina da Mulher Jaguar. E para além de ser um animal de poder, o que que é o jaguar, né? O que que ele representa? Né? O yin, o yang, o amarelo simbolizando uma potência, o preto simbolizando outra, né? O mistério dessa simbiose, o yin yang, eu acho que é o resumo da medicina da mulher jaguar, sabe? É conseguir entrar no masculino, fazer o nosso trabalho dentro desse yang, mesmo assim com o yin silencioso, perspicaz, observador, cauteloso, sábio, sabe a hora de agir, né? Então, o arquétipo do jaguar, eu vejo ele como uma forma muito poderosa das mulheres se reconectarem com a sua sabedoria, com a sua ancestralidade, com seus poderes psíquicos que estão adormecidos, né? Com todo o manancial da intuição e o quanto essa intuição pode se revelar matéria na realização dos sonhos, né? Na construção de grandes projetos, de coisas que vão realmente modificar para uma vibração, para uma frequência mais elevada. Por isso, o jaguar, né?
Você sabe que eu gosto muito de livros, né? E leio muito porque eu sou muito solitário, apesar de ter um relacionamento com a Ananda, minha companheira. Cada um mora numa casa, até porque eu tenho muito gato, ela tem muito cachorro, ela tem ratinho também. Mas nós moramos perto. E, aliás, isso de morar separado sempre foi uma opção minha que eu aprendi com a Rita Lee. A Rita Lee fez um curso comigo, uma palestra, um curso que eu dava nos anos 90, chamava Magia e Ocultismo na Era de Aquário. E depois o marido dela, o Roberto Carvalho, veio fazer um curso de astrologia comigo. E eles falou, Roberto de Carvalho, olha, a gente mora separado. Eu falei, uau, isso deve ser muito legal. E para mim funcionou muito. Mas deixa eu te contar. E às vezes, quando alguém. Qual o melhor livro que, para mim, Otávio, traduz a profundidade de vocês mulheres? Mulheres que correm com lobos. E do homem, o Ri, H-E, né? Ri, que é o livro que fala do homem que tem 100 páginas em letras grandes. E Mulheres que Correm com Lobos, que fala da mulher que deve ter umas 10 mil páginas com letra pequena. Que a gente vê a profundidade da mulher. E você falando assim. Da Mulher Jaguar, me vem muito esse livro, né? Que eu não entendi, claro, tudo, porque é um livro, para mim, descreve a mulher. Você tem algum livro que descreve, que você sente que fala com você? Você leu alguma coisa hoje? Você já leu esse livro? Já leu o Ri?
Nunca li, Otávio, incrível, porque eu também sou amante dos livros. Amo. Inclusive, eu não consigo ler só um, eu leio vários ao mesmo tempo e vou entrando em sinergia com eles. E As Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro tão pontual no Sagrado Feminino, eu nunca tive vontade de ler.
Você
Você
vai se
acredita?
apaixonar. Você vai se
E
apaixonar. Porque
todo
fala
mundo
de
fala
mulheres.
para ler, todo mundo fala para ler. E eu já cheguei na papelaria para comprar, na livraria para comprar e. Não, não senti em comprar, mas eu quero ler também. E o Ri, nunca ouvi falar.
São 3 livros: Ri, Chi e Wi. O Ri fala do homem, do mito de Percival. Que é o cara que está sempre em busca de alguma coisa, meio insatisfeito. O Chi fala da mulher. Esse livro tem para baixar, inclusive, que é o mito de Psique. Muito lindo. Muito, e a psique, ela tem um lado de luz e um lado muito forte, que é um lado meio bravo, que é o jaguar que você falou. E o I é a união dos dois, que é o mito de Tristão e Isolda. Sabe, Kali, eu vou recitar um poema para você, não é meu, que eu falo muito com a minha companheira, e aí eu quero te perguntar o que, que é um relacionamento afetivo para você. Que você ensina, mas eu vou falar isso para ver se você gosta. É do Roberto Freire, que sempre norteou minha vida. Ele diz assim: porque eu te amo, eu não preciso de ti. Porque tu me amas, tu não precisas de mim. No amor, jamais nos deixamos completar. Somos, sim, deliciosamente desnecessários um para o outro. Eu gosto dessa... Não é para todo mundo, mas eu gosto dessa forma de amar. Eu não vou te completar, você não vai me completar, a gente se completa sozinho, mas é delicioso estar com você. E eu não preciso de ti. Você é melhor também não precisar de mim. É do Roberto Freire esse poema, ele sempre norteou minha vida. E uma música que você vai adorar, que se chama O Nosso Amor. Quem canta é o Caetano, a Gal, o Gilberto Gil e a Betânia, O Nosso Amor, e fala do ciúme, e fala de soltar. Você sente que a doença assim, dos relacionamentos é o ciúme, ou você tem alguma outra coisa que você experimentou?
Para mim, na minha vida individual, ciúme não. Mas a dependência. Como eu enxergo, assim, a dependência. Dependência emocional, física, energética, de tudo. O ser humano costuma se apegar demais, né? A gente sabe disso. Por isso que a gente se ressoou esse poema pra gente, né? Pra que a gente relembre que não é necessário ter o outro, estar com o outro. E só fazer a dinâmica de sinergia, de estar, de sentir, de contemplar, de conversar, de aprofundar, de curar. Né, de mesmo estando nessa lei do desapego que tu traz, e que também é a minha bandeira, é a minha forma de refletir o mundo e as relações afetivas, mesmo assim estando no desapego, tendo a sabedoria de conseguir direcionar essa relação para grandes construções, né? E que é um cristal quando a gente se une a essa consciência, porque o padrão da sociedade é o contrário, né? A gente vê muito apego, pouca construção, de fato, e um grande emaranhamento por conta dessa não a falsa colocação ali de arquétipos, de personalidades. E essa linha, essa percepção mais luminosa, ela desperta o desapego, então ela liberta o campo, o que já causa uma grande limpeza desses emaranhamentos que existem. E a grande potencialidade de expandir essa relação para altos níveis, para construir na matéria esses sonhos juntos, para desenvolver essas novas personalidades juntos em conjunto também para a nossa nova geração. Né? Os espíritos livres, eu gosto muito também do livro do Sri Prembaba, que fala exatamente sobre isso, né? Amar e ser livre. É você amar sem precisar. É você amar sem esperar que o outro retribua. É você doar. Meu curso é muito pontual sobre isso, Otávio. É você, por exemplo, eu como mulher, eu consigo me vestir enquanto arquétipo da esposa, da mãe, da dona do lar, também da professora, também da terapeuta. Quando eu volto para minha mulher dona de casa, por exemplo, a mulher do lar, eu preciso dominar certos lugares dentro de mim para que eu realmente edifique a minha casa. Isso é certo, isso não é patriarcado, entende? A gente tem uma, a gente tem uma visão muito conturbada do patriarcado também, não sei se você concorda comigo, mas extremos, né, que tiraram o cristianismo, tiraram a palavra de Deus em ação para não tornar a mulher a jumenta, né? Mas a gente tem que ter essa sabedoria dentro de casa, tem que saber muitas vezes se calar e deixar o homem, com a sua autoridade yang, seu masculino solar, dominar mais certas áreas do que a mulher. Ter mais habilidade em certas áreas do que a mulher. E isso é um lugar também, Otávio, que permite que o outro exerça a sua natureza. E a gente vê o contrário disso nas relações. Mulher enfrentando o homem não aceitando o feminino da mulher. e os atritos infinitos, por isso que tantas separações, tantos casamentos que se findam e entra outro e acaba de novo, enfim. Apego, dependência e não permitir que o outro seja a natureza dele. A gente quer que o outro seja como a gente é. Eu não quero, eu falo isso com tanta alegria hoje, Otávio, mas com tanta alegria, porque eu já passei por isso. Sabe aquela sensação de, nossa, eu costumava olhar para o meu esposo Gustavo e eu queria que ele fosse uma Kalina da vida e nem estava percebendo isso, sabe? Aí quando me caiu a ficha, que a espiritualidade iluminou meu coração, eu falei, gente, o meu esposo é maravilhoso da maneira que ele é. Eu só estava na projeção incessante. Quero uma mulher, quero um homem carinhoso demais, quero um homem que me escuta o tempo inteiro, que conversa comigo na mesma linguagem que eu converso. Mas não é, né? Na verdade, não é. Então, amar é livre, se envolver na não necessidade do outro também, na prática, né?
Isso que você falou é a música que eu falei para você ouvir, meu jaguar aqui.
Ai, que lindo!
É uma menina, a Nirvana ela chama. Ela não enxerga direito, ela é meio vesguinha. Então, essa música, O Seu Amor, que eu quero que você escute, do Caetano, do Gil, é linda. Era um hino dos anos 70. E ela fala, O Seu Amor, ame-o e deixe-o livre para amar. Ir aonde quiser. Ame-o e o deixe-o brincar, dormir em paz. É uma música... antes de eu falar desse grupo, que é um grupo que eu dirijo, que eu uso essa música, eu vou te contar uma vivência que eu faço. Eu quero só falar para quem está aqui conosco que a Kalina ela tem um curso que é da Mulher Jaguar, que aborda esses temas, que é um curso que está hospedado no Hotmart, não é isso?
Sim.
Ou não?
Acho
no
que
Hotmart,
é. De
então.
Plataforma eu não entendo muito, não, mas eu acho que é Hotmart mesmo.
É Hotmart. Inclusive, é um valor bem acessível. Ela oferece muito por muito pouco. Eu já vi lá. É um valor que todos podem fazer, assim, muito acessível. O nome do curso é
A
Mulher
Medicina
Jaguar?
Da
Não, tem...
Mulher Jaguar.
A Medicina da Mulher Jaguar. Nossa, mas que nome lindo. Ó, tem uma
Lindo,
pessoa aqui, a
mano.
Aline Chaves, falando, eu fiz o curso. Você consegue ver os
Consigo.
comentários? Não.
Sim, tem
Ah,
várias
porque
alunas
depois...
aqui falando.
Se alguém quiser perguntar. Então, Kalina, tem um curso que eu dou que chama Anima Soma, que é um grupo meio terapêutico, assim, mas bem anos 80, bem de corpo. E uma das vivências, a gente põe uma pessoa no meio de um círculo e ela tem que falar para 40 pessoas como ela ama, qual a maior dor, qual a maior alegria, qual a maior decepção, quais são os sonhos dela no amor. E você leu o que mais vem mesmo, né? Dependência, ciúme. Você é uma pessoa muito consciente, você está de parabéns mesmo. E é bacana. Eu só tive intimidade, Kalina, no amor com mais de 50 anos de idade. Mas foi uma opção minha. Eu sempre fui muito solitário. E eu vejo, lógico, eu vejo as tuas fotos, que eu vi no teu Instagram, eu não te conheço. Mas dá a impressão que vocês têm uma intimidade muito bonita. E eu sinto que se a gente não tem intimidade com alguém, quase que eu perdi isso. Mas por opção própria. A vida não. Que é aquilo que Jung fala, né? Ser pleno, a plenitude, que na Índia é a iluminação, é você viver também com intimidade. E só para fechar uma coisa, você sabia que eu estudei com o Prem Baba, né? Com o Janderson. Nós nos
Não
formamos em yoga. Não sabia?
Não, não
Não,
sabia.
nós fizemos yoga com o De Rose, formação em yoga, no... e depois fizemos muito cursos de Tantra. Tivemos o mesmo professor de Tantra, e eu e ele trabalhamos juntos, somos amigões, trabalhamos junto no IPA, Instituto de Parapsicologia Aplicada, e em outros lugares, já nem lembro mais. Depois ele foi para Ayahuasca, né? Trabalhou com o pessoal do Osho, né? Mas a gente se formou junto em Tantra com o Levi Leonel, que é um dos maiores mestres de Tantra que o Brasil tem. Mas o Levi se decepcionou muito com o Tantra e nunca mais ensinou, infelizmente.
Olha.
Mas eu e o Prem Baba éramos amigos. Então fala
Que
para mim,
legal.
intimidade, como é que você vê isso?
Olha, Otávio, eu vejo a intimidade como um lugar onde para encontrá-la é necessário muita vulnerabilidade, muita inocência, sabe? Deixar a sua criança ser ela dentro da relação. E eu falo isso porque eu tô pegando a minha imagem com meu companheiro, né? Nós somos duas crianças, apesar de almas antigas, né? Enraizados nos nossos propósitos, mas a gente é muito, muito criança, muito alma de bebê. A gente ri o tempo inteiro, a gente expressa nossos sentimentos, sabe? Nossas emoções, tudo que tá sentindo, assim, sem nenhuma intenção por detrás, entende? Porque eu percebo que quando há muita intenção por detrás da ação, quebra a inocência e a vulnerabilidade, entende? Então, um jeito assim livre de se expressar dentro da minha relação me traz muita intimidade. Então, o meu esposo, não é só um esposo, né? Ele é o meu melhor amigo, assim, é amigo, é irmão, na verdade. Antes da gente casar e estruturar isso aqui na matéria, eu só chamava ele de irmão de alma, é meu irmão de alma. E a gente já trocava energia sexual, já tava junto também. Mas era o meu irmão de alma. E ele continua sendo. E quanto mais eu vou me curando, Otávio, isso é tão. Oh, meu Deus. E eu tô numa fase da minha vida, assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto eu tô. Quanto eu tô me iluminando das minhas emoções, que eu não conseguia ver. Porque o que que acontece na relação é que a gente não consegue ver quem o outro é quando a gente está embotado nos nossos traumas, né? E o quanto mudou a minha relação, principalmente esse ano de 2021, é algo que eu não tenho palavras, porque mudou, parece que é um outro esposo, mas na verdade é o quem ele sempre foi, entende? É quem ele sempre foi. Eu é que estou num processo de cura com a minha criança, com os meus traumas tão profundos, que eu consigo estar cada vez mais íntima com a essência do meu esposo. Então, eu admiro muito ele o tempo inteiro. Eu vejo muita beleza dele, a criança dele o tempo inteiro. E eu vejo isso algo bem pontual que a gente precisa ativar nas relações. É ver a criança do outro, sabe? Ver a criança do outro. Somos crianças crescendo, desenvolvendo. Mas, no fundo, crianças, almas que estão aqui para aprenderem. E isso traz muita leveza, traz muita alegria, dissolução, né, dos problemas. E aí a intimidade pode aumentar. Também sou aluna, aluna não, estudante cósmica do Tantra, foi onde um dos meus alinhamentos de vida foi o Tantra. Mas também me. Eu não gostei de onde eu entrei para fazer a formação. Eu buscava filosofia, cheguei lá direto na prática das massagens. Eu falei, nossa, isso aqui não é tantra, não.
Não,
E
não
aí
é.
parei também o estudo direto de formação e fiquei na filosofia de livros, de contato com aqui, o agora, com o meu corpo, né?
Eu falei para a Bianca, né, que nos apresentou, para você escolher um curso para mim te dar do meu. Aí, se você quiser esse de Tantra, você vai gostar, porque tem, inclusive, tem o toque da borboleta, que é uma massagem. Você está com o bebê aí, né, esperando o terceiro, não é?
Tô o do segundo na minha barriguinha, já tô 7 meses, né?
Segundo. Ah, o segundo. Então, que eu vi várias fotos, falei, será que é o mesmo? É, que cresceu, né? Essas crianças crescem rápido.
Cresceu.
Então, tá, deixa eu te falar, não deixa o mundo te estragar, hein? Não deixa o mundo te estragar. Eu ia te falar uma coisa, né? Eu esqueci que você falou, mas qual que é a tua Ah, era isso que você ia gostar. A palavra criança, e você traduziu muito, né? Ela tem a mesma raiz da palavra cria, cria, criança, criar. Então, a criança, se a gente pede para ela fazer um lugar para nós morarmos, ela cria uma casinha, uns bichinhos, uma árvore, um sol. Ela cria em cima da natureza. A palavra adulto, ela vem da mesma raiz da palavra adulterar. O adulto, ele destrói tudo. Você pede um lugar para nós morarmos para um adulto, ele tira a árvore, ele tira os passarinhos, tira os macaquinhos, tira os cachorrinhos, tira as vaquinhas, tira tudo e constrói uma floresta de asfalto. O adulto adultera e a criança cria. Então, guarda o que eu te falei, escreve no papel quando terminar a aula,
Eu vou
não deixa o mundo
escrever.
te estragar.
Eu
É
vou
brincadeira minha.
escrever. Olha, olha, eu vou te falar. Isso foi uma mensagem que chegou para mim ontem, dentro dessas nuances que a gente vai percebendo ao longo do dia, de situações que são desafiadoras. Me veio uma escrita, exatamente sobre isso, só que em outras palavras, falando o seguinte: que a gente não pode permitir que o mundo. Na verdade, como que eu posso traduzir? Que a gente não possa permitir que a dor daquilo que nos afetou, a gente se torne essa dor, entende? Acho que é isso, para conseguir traduzir. Que a dor que a gente sentiu naquela situação, X situação na minha vida, que eu não me torno essa dor e multiplico essa dor, porque o que que acontece? Eu me fecho, né? Eu fico ferida, eu paro de me expressar, ou eu paro de confiar. Isso é o quê? É eu me expressar, eu sendo a minha dor. Do que aconteceu, hoje eu estou sendo a minha dor. Isso não pode acontecer. E sabe por que que eu estava pensando isso, sentindo isso? Porque eu tive uma situação aqui, um conflito com uma pessoa próxima. E antes desse conflito acontecer, eu estava num amor, numa admiração tão grande por essa pessoa. E vendo assim, nossa, todas as qualidades. Aí esse conflito aconteceu. E eu só consegui ficar presa à sombra e não consegui mais encontrar o amor. Aí eu tô nessa oração, né? Eu falei, oh Deus, eu quero voltar pro amor. Eu não quero que a dor seja a minha guia. Eu não quero que ela me afaste do amor, né? E eu acho que esse tem que ser o resto da humanidade inteira, né, amado?
Sim. Agora, Kalina, como a gente já está. Instagram, acho que sempre 1 hora é o suficiente, né? Para o pessoal não ficar cheio da gente. Qual que é a tua rotina? Você aí em Minas ou no Peru, você tem uma vida assim, alternativa, né? Se formos falar do normal, do comum, do lugar comum. Qual que é a tua rotina? E vocês também plantam? Você também tem uma alimentação diferente? Como é que é a tua vida um pouco?
Eu tô nômade oficial junto com a minha família há 1 ano e meio. A gente vendeu toda a nossa casinha, nossos móveis, tudo que tínhamos, colocamos uma mochila nas costas e voltamos a morar no Peru, que a gente já tinha morado lá, voltamos a morar. E voltando pro Brasil, em diferentes etapas e lugares, morando meses, ciclos. Eu sou nômade atualmente, mas quero enraizar. Quero enraizar. Hoje a minha oração ao universo é: me mostre onde eu preciso enraizar, porque eu não aguento mais viajar, sabe? Eu cansei. A minha alma cansou, a minha velha interna tá rabugenta com esse negócio de ficar movimentando demais. Mas eu sempre tenho minha rotina, Otávio. Eu posso ser onde eu tiver, que onde eu chego eu já monto, ó. Eu monto minha parede, eu monto meus quadrinhos que eu levo na mala. Pra eu me sentir pertencente à terra e não só ao ar. E a minha rotina básica de sempre é acordar. Basicamente, né? Eu faço o meu desayuno, meu de jejum, com a minha água morna, no silêncio, andando bem devagarzinho. Não pego no celular. Vou pegar no celular depois das 8h30 da manhã, depois de já ter feito minha prática de yoga. Meu japa mala. Eu acho que a gente tem bem afinidade nos caminhos, né? E os meus mantras, a cantar, ressoar os mantras. Um dos cursos que eu fiquei querendo muito fazer do teu foi dos mantras. Eu ainda estou decidindo porque são tantas opções.
Não, mas o do Tantra
Enfim.
tem o mantra de presente.
Tem?
Dentro do Tantra tem o de mantra. Então, mas depois a gente conversa, mas fica tranquilo. E a tua alimentação? Você tem essa preocupação também com a alimentação tua, da tua família?
Sim, é a minha vida. A alimentação é tudo que eu posso fazer todos os dias para me encher de alegria e de amor. Eu estou o tempo inteiro na cozinha, não gosto que ninguém cozinhe para mim, preparo meu próprio alimento. Normalmente, onde eu vou, por cidades e lugares, estou sempre pegando direto de produtores, preferindo os orgânicos, obviamente, mas nem sempre tem, né? E eu sigo a linhagem do Ayurveda. Então, eu vou sempre de acordo com os climas, com meu dosha, que é kapha pitta, mas estou com muito vata, porque viajo muito. Então, eu tenho muito cuidado com a minha alimentação, com a do Kael e com a do meu esposo também. E é a nossa base, é o nosso direcionamento. É o que fortalece nossa família, sabe? É cultivar o alimento, a consciência alimentar, se alimentar em horas certas, não misturar frutas que não se deve misturar, não misturar alimento, não misturar água com a comida depois de comer, enfim. Eu sou bem regrada, assim, bem direcionada com a minha alimentação. Eu fui obrigada, porque quando eu encontrei o quanto a minha mudança foi rápida através da alimentação, eu não pude mais. Não tinha escolha não continuar seguindo essa escolha, sabe? Porque o alinhamento é tão rápido através do que a gente coloca para dentro. São as verdadeiras medicinas da Mãe Terra, né? E essa é a minha visão da alimentação, amado. Grata por perguntar, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, a gente tem um congresso, se você já ouviu falar. É o Congresso Nacional da Alimentação Natural, CONAN. E tem vários cursos de alimentação, Ayurveda, microbiótica, alimentação viva, veganismo, vegetarianismo. Tem muitos cursos dentro do congresso, que foi nosso primeiro trabalho digital, eu e do meu esposo juntos. Gosto muito de falar disso.
Nossa, que bacana. Você sabe que eu tenho um curso que é o curso do terapeuta quântico que o Oberon participa. Você conhece, né? O
Conheço, ele
Oberon.
já deu aula na escola alternativa, a Terra Ensina.
Então,
Ele era
eu
um dos
pensei, eu
professores
não,
da
eu falo que o
escola.
que ele. Então, ele dá aula para mim também. E logo que ele começou, ele ficou muito junto aqui comigo. Depois teve alguns problemas, né? Porque é por isso que eu falo: a chance do mundo estragar quem é idealista, quem é terapeuta de si mesmo. E o Oberon teve uma certa perseguição, né? E é uma pena mesmo isso. Agora, tem uma pessoa que te pergunta: sempre fazem essa pergunta para mim, que alimentação você segue? Não sei se é para mim ou para você. Eu parei de comer carne já fazem 38 anos, faz tempo. Só que antigamente era macrobiótica só que tinha, né? Nem se falava em veganismo. E a alimentação macrobiótica, ela é muito ruim. Eu gosto muito de fruta e eu tinha muito problema. Macrobiótica pode ser bom para a saúde, mas o sabor eu ficava apavorado com o sabor daquilo. E eu gosto muito de fruta também. Só que nem você. Hoje eu comprei uns abacates aqui, uns pequenininhos que tem aqui no Guarujá. Que delícia, os abacates. Porque na macrobiótica eu aprendi, né, que o alimento, quanto menorzinho, mais energia tem, né? Isso eu trouxe da macrobiótica. Da Ayurvédica eu fui várias vezes para a Índia, mas nunca segui muito, né? Mas eu teve uma época que o Prembaba também fazia isso comigo. A gente era frugivolista. Nós
Já fui
ficamos um bom tempo
também.
só comendo fruta. Já foi, né? Mas hoje uma pizza vai bem de vez em quando. Então, eu não sei quem perguntou, mas a Kalina já respondeu. E Kali, que ela é vegetariana ou vegana, eu não sei, mas segue mais a Ayurvédica. Antes de você responder isso, me diz uma coisa, Kalina. Eu imagino você dançando todo dia ou não? Dançando para a lua, para o sol, porque eu adoro dançar também. Quem me conhece da internet acha que não, que eu sou meio paradão, assim, que eu sou monge independente, mas eu adoro dançar. E hoje eu vou fazer uma entrevista também com o cara do Titãs mais tarde, né? Adoro música, adoro rock and roll e gosto de música lenta também. Você dança muito, Kalina? Dança pra lua, pro sol ou não? É um delírio meu.
Não, é verdade, a dança e o canto, né? São bem predominantes, mas já entrando na particularidade, que é onde eu quero também te fazer uma pergunta para a gente finalizar, com essa minha gestação
Claro.
desse bebê, esse bebê está me trazendo uma qualidade do elemento terra tão forte que é dele, não é minha, é dele, que está vindo culminando na minha alma, que é, A Kalina dançarina tá parada. Desde que eu comecei a gestar, meu corpo não pede por dança. Parece que ele já não tem o mesmo movimento que antes. Eu sei que eu vou voltar para a dança, mas é o mesmo enraizamento desse ser aqui, do jeitinho que ele gosta. Ele é do quê? Ele é do silêncio, da meditação, e do oriental, do Oriente, Otávio. Então, quero te dizer que estar aqui contigo está sendo muito representativo, exatamente nesse meu momento. Veio realmente como o alinhamento do universo, porque eu recebi há pouco tempo a informação de que essa alma vinha de lugares muito antigos, como se ele tivesse sido um monge. E aí, logo que eu recebi essa informação, eu recebi o convite de estar aqui contigo, me ancorando nessa informação. E logo a Índia voltou. A Índia sempre foi um sonho da minha vida, nunca fui. Aí a Índia voltou, sussurrando, dizendo que daqui a um tempo a gente vai estar lá. E eu que estou te fazendo e estou te trazendo isso para você me dizer quando foi a primeira vez que você foi para a Índia e o que que você foi fazer lá? Foi com qual direcionamento que você chegou lá?
Ah, eu tinha até uma foto aqui, mas acho que caiu, que eu deixei pendurada aqui, porque eu gosto de olhar essa foto, na época da pandemia, da minha primeira viagem para a Índia. Kalina, eu fui encontrar o Osho, mas o Osho morreu um ano antes. Muitas pessoas pensam que eu tive com ele, mas eu não tive. Eu troquei cartas com ele, ele me mandou um nome. Teu nome é nome espiritual, Kalina, ou é teu nome mesmo?
É meu nome mesmo.
Ah, porque Kali, né? Pensei que era teu
É.
nome. E aí eu falei, não, eu não posso perder, porque como o Osho tinha morrido, eu não posso perder o Satya Sai Baba, que é o mestre que tirava umas coisas do cabelo, tirava uns relógios, fazia uns negócios, não sei se você já ouviu falar dele. Satya Sai
Sim.
Baba. E aí eu fui
Já.
encontrar ele e eu queria encontrar a Madre Teresa. E também queria sentar aonde o Yogananda sentou e aonde o Buda sentou. Eu tinha sempre uma coisa assim, eu quero sentar onde os iluminados, o que é uma besteira, porque não, eu sentei onde o Yogananda se iluminou, não aconteceu nada. Mas naquela época eu achava que ia acontecer alguma coisa, eu fiquei lá um pouquinho, pedi para o sobrinho dele para ficar na casa dele. Naquela época era aberto, naquele tapete de tigre que ele tinha. E depois eu fui até onde Buda se iluminou, que é em Varanasi, que é um lugar assim bem feio da Índia, né, no sentido assim muito sujo, com muita injustiça, muita pobreza, com muita judieira, com as mulheres, com idosos. Não é um lugar muito fácil. Então eu fui para essas três coisas: Satya Sai Baba, sentar onde Yogananda sentou, estar com a Madre Teresa, que Yogananda e Madre Teresa eram em Calcutá. Hoje eu iria para Rishikesh, que é onde a minha ex-companheira Juliana, professora de yoga, e o Oberon vai muito para Rishikesh, que é onde está a espiritualidade. Sabe por quê, Kalina? A última vez que eu fui para a Índia fazem 26 anos. Então mudou muito. A Índia se ocidentalizou muito. Então eu fui várias vezes, mas a última fazem 26 anos. Então quando eu olho a Índia hoje, eu tenho muita simpatia por Rishikesh, por Darjeeling, que é a parte gelada da Índia que quase ninguém conhece, que você acorda de manhã, eu vi que você acorda bem cedinho, você sobe uma montanha de jipe, né? E quando clareia, você vê o Monte Everest, o K2, você tem a visão da cordilheira dos Himalaias. É muito bonito lá. Mas eu fui para buscar esses mestres.
E quando eu olho para isso, eu acho que eu tenho uma visão de espiritualidade muito idealizada. Mas não é, ou é e é, mas é uma vontade, meu sonho de vida, assim, Otávio, poderia dizer que era ser uma monja, sabe? Mas não bem uma monja, entende? Mas fazer esses trabalhos, esses retiros muito longe, buscar muito longe. E aí eu engravidei do Kael e entrei mais para minha caverninha, encontrando esse longe dentro também, né?
Kalina, mas
Mas eu
assim,
sei que eu vou.
desculpa, existe uma diferença muito grande entre eu e você. Eu sempre li muito, você tem uma experiência própria. Primeiro que você é mulher, eu acho sempre a mulher dar um banho no homem, principalmente na questão até espiritual. Segundo que você é muito mais acordada que eu. Quando eu tinha a tua idade, eu não tinha essa percepção que você tinha. Você trabalhava no banco. Então, você já tem muitas respostas. Talvez um dia eu sou um monge independente. Eu não estou ligado a nada, porque nenhuma tradição me deu uma resposta. Já tive iniciações, mas nunca... Então, o que é um monge independente? Vou te falar um monge independente que eu conheço. Quer anotar o nome? Ou você guarda?
Não, eu estou sem
planeta, precisa anotar,
mas pode
não...
falar que eu guardo.
Chama Kalina Cunha.
Ah!
Tá, já é uma monge independente. O que o monge faz? Ele reza, ele
mas
dança...
Mas eu entendi
ele...
o que você está falando.
É, ele se alimenta bem, ele é um terapeuta do planeta, um terapeuta dos relacionamentos. O monge é alguém que tem vida interior. Você sabe um convite que o Osho me fez, que chama Zorba o Buda? O Osho falava uma coisa, eu vou deixar esse convite para você também, se você quiser. Porque o primeiro convite do Osho você já faz. O Osho disse assim para os discípulos: deixa esse mundo mais amoroso, mais gentil, mais perfumado, antes de você morrer. Isso você já faz. Aí o outro convite, ele dizia assim: você tem que ser como Zorba. Zorba é um grego, tem até um filme da década de 50, um filme preto e branco, chatíssimo. Mas se você quiser ver, que chama Zorba o Grego, tem na internet. Esse Zorba, ele viveu tudo que tinha que viver. Amou, namorou, fez amor, viajou, comprou uma coisa ou outra, teve filhos, família. Só que ele viveu só o lado de fora. Então chama Zorba, é o nome desse cara. E o Osho falava: seja como Zorba ou Buda. O Buda só teve vida interior, ele largou tudo, largou família, largou filho, não combina com você. Ele largou o palácio dele, ele ficava sentado o tempo inteiro. Então o Buda só teve vida interior. E o Osho falava para os discípulos dele: tem as duas. Porque se você só tem vida interior, você joga fora o mundo. E se você só vive a loucura do mundo, você nunca vai ter vida interior. Então eu vou jogar esse convite para você, Kalina. Seja uma Zorba, um e um Buda, tá bom? Viva receba, os dois.
Receba, amado. Gratidão pela tua sabedoria, viu?
Teu você é uma querida também. Eu adorei falar com você.
Também.
Estou sempre por aqui. Se você quiser outras vezes, me chama, tá bom? E eu vou te mandar alguns livros meus para você... Que acho que vão... São tudo coisa que você já sabe, mas eu acho que reverbera, né?
Com certeza, com certeza. E eu tô aqui também para receber e doar. Queria te agradecer, Otávio. Agradecer além, né? Não de estar aqui. Mas agradecer a tua alma por você conseguir doar tanto amor para a humanidade. Em forma simples, de forma humilde. Né, de forma sua. Eu te conheço já há muito tempo, já assisti e assisto várias palestras suas na Uma Universidade, estou sempre conectada com todos os e-mails, enfim. Tá aqui também é um presente muito, muito grande para mim, tá conversando contigo, tá? Parabéns por você ser essa alma tão amorosa. Por refletir
você
esse
também,
amor.
Paulo, tô até emocionado. Tô tão emocionado porque vindo de você. Ah, gratidão, cara, que esse seja então gratidão. O primeiro contato de muitos. Eu quero terminar porque eu quero pôr no YouTube, porque eu acho que tem pessoas que têm que estar no YouTube, e você é uma delas.
Sim.
Que tem muito conteúdo. Eu acho que o YouTube ele gera um espaço. Assim como o Instagram também, a gente tem que ser grato a essas coisas, né?
Sim.
Mas tem que. Acho que o YouTube traz uma coisa muito, muito bonita para quem fala bonito como você também. Não deixa o mundo te estragar, hein? Que você é o mundo, vai fazer o possível, vai fazer o possível para te estragar. Guarda isso, tá bom?
Sim, eu vou continuar mantendo o meu centro, né?
Isso.
É isso.
Tá bom, Kalina, amor de amor para você, adorei falar com você, de verdade mesmo, tá bom?
Eu também adorei. Um beijo grande no teu coração e para todo mundo que tá aqui com a gente. Grato
no teu também, é gratidão, gratidão a todos.
Um beijo.
Zorba ou Buda, hein? Zorba ou Buda.
Zorba ou Buda.
Os dois.
Namastê.
Tchau, namastê.